Ou ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, estamos começando o programa número 235, é isso, né, Tarcísio?
Eu acho que é, porque 235. eu tô assim, ainda com algumas dúvidas do 234. Ah, não, tá certo.
Tá certo.
Temos aqui as do 235 em mãos.
Se você tiver alguma dúvida de informática, principalmente se você for um iniciante nesse mundo da informática, independentemente da tua idade, porque eu descobri que nós temos muitíssimos ouvintes que estão na fase do sexagenário.
Sexagenário.
Tá certo. Então, na realidade, você nos manda um e-mail no...
no info@redeeldorado.com.br.
Repetindo.
info@redeeldorado.com.br.
Tomando o seguinte cuidado, como nós usamos a caixa postal da Rede Eldorado, não é a nossa pessoal, e é um webmail, ou seja, nós acessamos através da internet, nós não usamos um programa cliente, nós não podemos mexer muito com as configurações dessa caixa postal. E ela, infelizmente, está abarrotada de spam. Então, o conselho que nós damos é o seguinte: quando você nos mandar um e-mail no assunto, além do assunto propriamente dito do e-mail, por favor, coloque sempre a senha Plug Eldorado, porque na hora que a gente lê no assunto Plug Eldorado, já sabemos que você não é um spam. E um outro favor que nós pedimos: ao terminar o corpo do e-mail, ou seja, o texto do e-mail, por favor, assine. Assine também no texto do e-mail. Não precisa assinar com o seu nome verdadeiro. Pode ser até um pseudônimo. Mas, por favor, coloque para que depois, quando a gente for lê-lo, você possa ser identificado.
Exatamente.
Agora, tem um identificado aqui, viu, Tarcísio?
Tem.
O Fabiano. Fabiano Wilson Américo. Que, diga-se de passagem, me mandou um e-mail já há um certo tempo, que eu estou lendo agora, mas eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente.
Certo.
Porque eu fui fazer uma palestra lá em São Bernardo, numa escola fantástica, a FTT.
Faculdade de Termomecânica?
De Termomecânica e Tecnologia. É uma fundação mantida através do espólio de um grande empresário lá do ABC, lá de São Bernardo. A faculdade tem instalações, a faculdade e o curso, eles têm tudo, desde o infantil, viu?
É mesmo?
E é maravilhoso, uma fundação que trabalha de uma forma fantástica, instalações maravilhosas. E eu fiz uma palestra lá para o pessoal da faculdade que foi muito, muito, muito boa. E um dos presentes dizia aqui: pena que eu não pude levar meus MSX e CP400, porque por incrível que pareça,
aquela velha e heróica época do MSX e CP400 nos primórdios da informática pessoal, da computação pessoal aqui no Brasil, né?
Então eu tive o prazer de conhecer o Fabiano pessoalmente.
Não tão primórdios assim, porque antes do MSX, que já era um computador assim super evoluído para a época, teve aqueles, passaram aqui pelo Brasil, aqueles famosos clones do Sinclair, né?
Sim.
Aquele computador inglês, que foi praticamente o primeiro computador pessoal mesmo, né? O primeiro computador que até na época se comprava em lojinha de brinquedo, né, Pierluigi?
Em loja de brinquedo. Custava o equivalente, se não me falha a memória, $90 o computadorzinho.
Era o quê? Era uma máquina de calcular programável.
Era um computador que tinha um Z80, um microprocessador Z80, tinha a linguagem residente BASIC. O primeiro modelo só tinha BASIC, que conseguia lidar só com números inteiros. Depois, no segundo modelo, já saiu um BASIC com ponto flutuante. E era uma máquina assim fantástica, era uma máquina maravilhosa.
Você sabe uma coisa que eu sinto falta? É exatamente nos computadores de hoje em dia, a existência, né? Quer dizer, na verdade, sinto falta da existência de uma linguagem residente.
É uma linguagem fácil, residente. A rigor, se você pensar bem, o Excel
é
uma linguagem residente, porque, quer dizer, residente.
Não é residente, na verdade depende da instalação de um software, né? Quer dizer, você precisa instalar o software. Hoje em dia qualquer compilador, qualquer programa, ou ambiente de programação que você queira criar no computador, depende da instalação de um aplicativo
devia ter alguma
que vai
coisa
trabalhar de... sob a égide, olha que bonito, do sistema operacional, né? Mas o próprio sistema operacional é um sistema que precisa ser carregado na memória do computador para que ele possa fazer alguma coisa. Se você ligar uma máquina sem qualquer sistema operacional previamente instalado, a máquina simplesmente não faz nada. Ela nem liga, na realidade.
Entendi o que você quer. Você quer que no BIOS já tivesse...
No BIOS já tivesse alguma... exatamente. Não digo um sistema operacional, mas que já tivesse alguma coisa que fizesse a máquina ser útil, independentemente da instalação de sistemas operacionais ou de quaisquer aplicativos, né? Então, eu acho que faz falta isso.
Faz falta.
Né? Quer dizer, e até quem sabe, né, se, a partir do BIOS, a pessoa ter recursos para poder acessar disco rígido, para poder acessar... enfim, tem um mini sistema operacional.
Se tiver um BASIC com o grau de complexidade do BASIC do MSX, que não era nada de excepcional, você pode até montar arquivos.
Porque aí a pessoa não fica dependente daquela história de ter uma mídia de boot, né? Aquela mídia ou disquete, que já está, obviamente, aposentado aí, mas CDs ou pendrives que contêm o sistema operacional para dar início à máquina. A pessoa fica livre disso, ela pode dar início à máquina pelos recursos próprios da máquina, né? sem a necessidade de ter um sistema operacional.
Agora, me tira uma curiosidade, vamos ver se a minha memória está falhando ou eu estou com problemas sérios. Antes do TK-98, tinha o TK... Desculpe, do TK-98. Antes do Windows 98, tinha o Windows 95.
Sim.
Antes do Windows 95 tinha o quê?
Era o Windows 3.11.
3.11. Se não me falha a
memória... Teve o Windows
2,
Windows 2, Windows 3, 3.11.
E depois
aí saiu o Windows... Aí começou...
95.
A nomenclatura mudou para Windows baseado no ano de lançamento, né? 95.
Se não me falha a memória, no 3.11 vinha a máquina de calcular,
vinha tudo,
e vinha o VB.
Sem dúvida.
O Visual Basic, lembra disso?
Vinha. Até porque o Windows 3.11, quando ele foi lançado, ele não era um ambiente gráfico que rodava... que comandava a máquina. Na realidade, quem comandava a máquina na época do Windows 3.11 ainda era o MS-DOS.
Exatamente.
E o MS-DOS vinha com o VB, com o Visual Basic.
Uhum.
Né, já fazia parte do pacote MS-DOS o Visual Basic. Que é da Microsoft também, tudo, né? MS de Microsoft, DOS. E o Windows 3.11 nada mais era do que um programa que rodava sob a supervisão do MS-DOS.
Quer dizer, o sistema operacional
era o MS-DOS. Exatamente.
Você viu Windows 3.11? Estou falando em cor.
Exato. E você vê que o Windows 3.11, na realidade, era apenas assim, uma roupagem gráfica.
Sim.
Que a Microsoft deu para tentar, entre aspas, facilitar. Né?
Para imitar o Macintosh. Né?
O Macintosh, que por sua vez já imitava um sistema gráfico da Xerox.
Pois é.
Então era uma coisa...
Nada se cria. Bom, aqui Oswaldo Silveira de Guarulhos, ele faz uma observação. Há uns 3 ou 4 programas atrás, nós falamos que para alguém ter internet, ele tem que ter um canal de transmissão e recepção de dados que eu ponho em comunicação com a internet, com a grande rede mundial. Esse canal de transmissão e recepção pode ser um cabo de fibra ótica, pode ser um fio telefônico de telefone, que é como esse ADSL, esses SPID, essas coisas todas.
Uhum.
Pode ser ondas de rádio de curto alcance ou de longo alcance. O wireless, normalmente, de curto alcance, tem aquele Wi-Fi.
Wi-Fi.
De longo alcance. Pode ser uma ondas de rádio vindo...
WiMAX, isso. Que é de longo alcance.
Pode ser vindo de um satélite. Ou seja, tem vários tipos, né? E se tentou e se conseguiu fazer uma transmissão via rede elétrica. Ou seja, aquele pacote de dados pode transitar através dos fios da tomada. Dos fios da tomada da rede elétrica. E diz aqui Oswaldo que realmente é possível e vantajoso. Porque diz que cerca de 98% das residências do país têm eletricidade.
Sim. Então, o cabeamento está pronto, né? Praticamente, em quase a totalidade do país.
E diz aqui, inclusive, que as transmissões pela rede elétrica, ele andou consultando manuais técnicos,
tem uma, pode alcançar 45 megabps.
Nossa.
Ou seja, 45 milhões de bits por segundo. Quer dizer, é uma velocidade de transmissão.
Hoje, quando essas prestadoras de, serviço de, de serviços de conexão à internet falam em oferecer banda super larga, eles falam da coisa da ordem de 8 megabits para cima, não é isso? Eles tão, aqui, no caso, ele está falando em 45 milhões, 45 megabits por segundo. Quer dizer, é uma velocidade bastante razoável, né?
É, realmente é fantástico. Tarcísio, tem muitos ouvintes que estão mandando... O que aconteceu com o site de vocês?
Eu ia comentar isso. Tem
o que aconteceu
ouvintes.
Com o nosso site é o seguinte. É a paranoia dos cartões de crédito hoje em dia. Que, por exemplo, o meu cartão de crédito eu utilizo quando eu viajo. Aí tem algum software mal programado lá na central do cartão de crédito que diz: mas que coisa estranha, esse cartão foi acessado em São Paulo antes de ontem, em Santa Fé do Sul ontem, e hoje o cara está acessando em Brasília. Ah, deve ser um cartão clonado. E bloqueia. E me avisa a posteriori. Não é que me pergunta, olha, é você mesmo que está fazendo. Não, bloqueia. Bloqueou, e ó, bloqueamos por suspeita de clonagem e estamos mandando um outro cartão. Tudo bem até aí, só que o problema é o seguinte, esse cartão que foi bloqueado era o cartão no qual estava sendo debitado a taxa do nosso site.
Exato, aí o cartão foi bloqueado, não pôde ser efetuado o débito, e o DotEasy também, sem aviso prévio, também bloqueia o site. É uma coisa bloqueando a outra, tudo automaticamente.
Bom, mas pelo menos a gente está resolvendo o problema.
Nós somos vítimas da automação em demasia, não é isso, Peluíde?
Pois é, mas e somos vítimas também do futebol, segundo a Cristina, porque...
Só para registrar, quem está aí sentindo falta do site www.intermatica.org, que é o site de comunicação da gente com os nossos ouvintes, é o site no qual a gente coloca todos os links para os infodrops, né, que são esses infodrops, são esses drops que são espalhados pela programação da Rede Eldorado ao longo da semana. Tem informações a respeito do livro do Perluíde lá também, inclusive agora, amanhã? Não, né?
Já foi.
Ah, já foi, é verdade.
Já fiz a palestra lá.
Foi no último dia 15 de outubro, né? No dia do professor, que você já se antecipou para o dia 15, lá no Simpro. Peluíde fez, o Sindicato dos Professores aqui de São Paulo, ele fez uma palestra de lançamento do volume 2, né? O volume 1 é o Aprendendo Inteligência, o volume 2 é o Estimulando Inteligência.
Sim. E na saída tinha pedagogas querendo me bater, mas tudo bem.
E o volume 3 é Desistindo da Inteligência. Qual vai ser?
O volume 3 é Ensinando Inteligência, dedicado a professores. Esse vai sair logo.
Então, o Aprendendo é dedicado aos alunos. Volume 1 já saiu.
Sim.
Absoluto e franco sucesso já há mais de um ano.
Muito.
O estimulando inteligência é voltado
aos pais,
o público-alvo pais, exato. E mais daqui quanto tempo você estima?
Uns dois meses
sai o ensinando inteligência, que é para os professores.
Tá, e certo? O número 4.
Ah, vai haver o número 4.
Vai haver o número 4, cujo título não aparece a palavra inteligência. É voltado para executivos, para o ambiente empresarial, para o ambiente corporativo. E o tema e o título é Leonardo da Vinci não fez MBA.
Ah, tá certo.
Esse é o título.
Tá certo. Mas então, quem registrou aí a indisponibilidade do site intermatica.org, que já deve estar sendo sanada, né? Provavelmente quando você estiver ouvindo esse programa, a gente já vai ter resolvido. Mas foi o Ronaldo Malta.
Tem vários.
À medida que a gente for descobrindo, mas eu posso citar aqui o Adilson Faria de Moura também. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Bom, esse aqui não assinou, mas tudo bem. Tem mais uma mensagem nos alertando da indisponibilidade do site da Intermatica. Mas, de qualquer forma, todos vocês que tentaram acessar, continuem insistindo. Além do que, eu quero anunciar mais uma vez, dessa vez não é um anúncio em vão, o site de Intermatica sofreu uma absoluta remodelação e ele deve estar nesses dias agora entrando no ar. Está para ser inaugurado um novo visual, não só um novo visual, a funcionalidade do site, obviamente, vai melhorar muito. Né? Então, o site de Intermática está prometendo aí uma grande revolução.
Só que agora, se não me engano, é www.intermática.org.br.
Né? Isso. Quer dizer, na realidade, vai
haver os dois.
Vai haver os dois. Né? O feinho, já velho, tradicional, e o bonito, fácil de achar as coisas.
É que, né? Tanto o visual que legal. Quanto eu, dada a nossa idade, a gente tem uma certa... Digamos assim, uma certa tendência a não jogar fora o que é velhinho e tradicional.
É uma questão de segurança, né?
É uma questão de segurança.
Até porque se a gente fosse jogar fora o que é velhinho, nós dois seríamos os primeiros a ir para a lata do lixo.
Então, por falar em velhinho, o Udo tem 60 anos, é um dos nossos ouvintes sexy. O Udo, inclusive, é muito interessante porque ele faz uma referência, entre aspas, bibliográfica daquilo que ele está falando. Só que em vez de colocar bibliografia, ele coloca netigrafia.
Netigrafia.
Netigrafia, justamente, é um...
É uma referência à internet das fontes, né?
Exatamente. Quer dizer, em vez de ser uma fonte de bíblia, é uma fonte da net.
Da net.
Ou seja, netigrafia seria equivalente
a bibliografia. Você sabe que tem muita gente... Outro dia eu estava ajudando a minha mulher a fazer a revisão de alguns trabalhos de conclusão de curso, o famoso TCC, de alguns alunos lá da GV. E muitos desses trabalhos envolvendo estágios em sistemas bancários e tudo mais, e muitas referências são da Wikipedia. E já estão colocando nos trabalhos de conclusão de curso referências da Wikipedia. Wikipedia já virou referência.
Aliás, eu queria fazer um alerta, porque inclusive até fui entrevistado na USP de São Carlos. Eu fui fazer uma palestra na USP de São Carlos e teve uma rápida entrevista no fim da palestra. Me perguntaram o que achava da Wikipedia. Eu falei, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que, em termos de referências netigráficas, é mais ou menos equivalente ao software livre. Ou seja, um monte de gente contribuindo. Só que tem que tomar muito cuidado para sempre cruzar as referências. Quer dizer, você encontrou uma informação na Wikipedia, consulte mais duas ou três fontes de referência.
Para ver se elas procedem.
Para ver se procedem mesmo. Porque, digamos assim, eu não diria que a Wikipedia ainda tem uma confiabilidade de 100%.
Tem pelo seguinte. A Wikipedia, ela é uma enciclopédia produzida pela grande comunidade que acessa a internet. Inclusive por você. Se você quiser dar lá a sua contribuição a um determinado artigo de um determinado tema na Wikipedia, você pode fazer isso. Quer dizer, é como o Pierluigi disse, é uma enciclopédia que está disponível online, construída a quantos bilhões de mãos aí, né? Todas as pessoas que acessam a internet. Pois bem, e é claro que você pode colocar alguma coisa, você genericamente, pode colocar alguma coisa errada lá na Wikipedia. Então, até que essa coisa errada seja percebida, que a integridade das informações, que a confiabilidade das informações lá prestadas sejam verificadas. Até isso acontecer, pode acontecer realmente que a informação que você pegue lá na Wikipedia tenha algum erro, né? Inclusive você, se você for especialista num determinado assunto e perceber algum erro em algum artigo referente a esse assunto, você pode perfeitamente meter sua mão ali e falar, opa, isso aqui está errado e tal.
E põe em discussão.
Exatamente, põe em discussão para que a coisa possa ser corrigida.
Mas aí que está. A dúvida do Udo não é referente à bibliografia, é referente ao seguinte, diz, por recomendação de vocês, eu uso há bastante tempo o Avast, que seria o antivírus gratuito, o Cygate, que é aquele firewall, que para mim é fantástico, e o Spybot. O Spybot é aquele anti-spyware. Graças a essa recomendação, não sei o que é ser atacado por um programa mal intencionado. O único sinal de vida dessas bestas, ele diz bestas no sentido de as bestas que guardiãs da coisa, os cérberos. Certo. O cérbero tinha três cabeças, aquele três que cabeças. Guardava a porta do inferno.
Era o Spybot, o Avast.
Tá certo.
Nome das três cabeças
do cérebro. Das três cabeças do cérebro. Então a gente podia deixar de falar os três mosqueteiros e começar a falar o cérebro de defesa, né? É o Spybot que toca uma sirene e avisa que surpreendeu algum malware atacando. Minha dúvida é, quando abro qualquer documento, o uso da CPU, visto pelo gerenciador de tarefas do Windows, passa de aproximadamente 20% para 100%. Sendo que esse espaço a mais é ocupado pelo ttimer.exe do SpyBot. Ou seja, toda vez que ele abre um documento, o SpyBot vai dar o pitaco dele, vai ver se nesse documento que está abrindo, e ao intervir, passa de 20% para 100%
certo.
A utilização da CPU. Será que esse uso de 100% na maior parte do tempo não vai diminuir significativamente a vida do meu HD?
Não,
eu acho que não, porque inclusive é a CPU que está sendo usada.
Exato. Quer
dizer, é o tempo de processamento do microprocessador.
O que eu acredito que aconteça aí nesse caso, viu, Udo, o computador ele deve apresentar um comportamento mais lento, né, porque mais recursos da CPU estão sendo utilizados, chegando aí no caso a 100%. Quer dizer, a CPU não está trabalhando com folga, ela está trabalhando no talo. Então talvez um aquecimento um pouco maior do que o normal, aquecimento do processador, e talvez uma lentidão possa ser notada pelo fato de 100% estarem sendo utilizados da capacidade de processamento da CPU. É claro que isso acaba, por tabela, fazendo o disco rígido também ser um pouco mais utilizado, mas eu acredito que isso não deva interferir significativamente, como você teme aí, no tempo de vida útil do seu disco rígido. Tá? Então fica tranquilo, com relação à vida útil do HD, eu acredito que não há, ou não deva haver qualquer problema não. Tá?
O Alex de Goverlândia está mandando um e-mail dizendo, olha, muito tempo atrás eu mandei um e-mail, e até ele copiou o e-mail que mandou naquela época, quer dizer, ele guarda os e-mails enviados.
Ele, né? Ele deve tudo arquivado lá, ele deve ter, né?
É, ele diz que ele adquiriu o meu livro, aquele Aprendendo Inteligência, eu mandei para ele, só que ele pediu autografado e foi sem autógrafo.
Certo.
E ele está dizendo, não, eu quero o livro autografado, não quero nem saber. Então, nesse exato momento,
eu
estou aqui.
Eu acabei de ver o Pedro Luiz, eu sou testemunha, ele está pegando um livro novinho em folha, está desencapando aí o plástico para autografar.
Não, mas espera. Hã? Primeiro vai autografar você, porque ele quer autógrafo dos dois.
Ah, dos dois, tá bom.
Diz, então, olha, como faço para conseguir a nova edição do livro, mas com o autógrafo seu e do professor Tarcísio.
Puxa vida, então tá bom, apesar de eu não ser coautor nesse livro.
É, mas você tem muita contribuição aqui, viu?
Eu tenho o maior prazer em autografar também. Enquanto isso, enquanto o Pierluigi abre aí o livro...
Consegui abrir? Toma, depois você autografa isso
tá
daqui.
Tá bom, O próprio Alex, ele está com faz aí um grande relato a respeito de um problema pelo qual ele passou nessa semana que antecedeu a entrada do horário de verão aqui no Brasil. Ele está dizendo o seguinte, vou explicar a situação que acabo de passar hoje. Estou eu trabalhando tranquilo da vida quando olho no relógio do Windows e ele me diz que são 9 horas da manhã. Oba, que bom, já é metade da manhã e daqui a pouco vou almoçar. Trabalho mais um pouco, olho novamente, já são 10h20, a fome aperta ainda mais. Mas só faltam 40 minutos para o almoço. Espero mais uns minutinhos e novamente olho no relógio, agora já são 11 horas. Oba, hora do almoço, saiu para almoçar. Desligo o computador, fecho a sala e eis quando ele pega o cartão de ponto, vê que no relógio do ponto ainda são 10 horas da manhã. Isso aconteceu antes da entrada do horário de verão, porém num momento que o Windows já achava que o horário de verão havia sido instaurado, né? Bom, foi aí que caiu a ficha. O danado do meu Windows ficou maluco da vida, ou bebeu alguma coisa nesse final de semana. Nesse final de semana, no caso, foi fim de semana do dia 12, que ele deve ter mencionado, né? Do dia 12 de outubro. Que foi o fim de semana que o Windows imaginou que seria alterado o horário no Brasil para o horário de verão, tá? Pois bem, e acertou por conta própria.
E diz que o organismo dele entrou em sincronia
foi
com o Windows.
Foi junto com o Windows. Ele já está em simbiose com o Windows. Deu
11 horas
maluca,
ele já
estava, né,
com fome.
Tá. Então ele está aqui escrevendo um e-mail com muita fome. São ainda 10h15. Então ele resolveu ir atrás de uma solução para corrigir esse problema. Encontrou um programinha, ConfHV. Dica do site comoinstalar.com.br. Como acertar o horário de verão no seu computador. Tá. Ele dá aqui o endereço.
O endereço é facílimo. Por quê? O site é comoinstalar.com.br. E até aí é facílimo, né? comoinstalar.com.br /úteis/, e agora vem, como acertar o horário de verão no seu computador. Obviamente, cada uma dessas palavras está separada da outra por um hífen.
É, isso. Então você anota aí a frase, né? Como acertar o horário de verão no seu computador. Então, qualquer palavra dessas que você que pertence a essa frase, inclusive artigos, preposições, todas elas. Como acertar o horário de verão no seu computador, todas separadas por um hífen. Tá? Agora, tem um endereço direto que ele nos envia aqui, que é http://, né? Aí vem o número do servidor, anote aí, 200.198.34.5. /CONFHV,
que seria CONFHV, ou seja, configurar horário de verão, CONFHV.
/ de novo, CONFHV.zip. Tá, então você já, com esse endereço, com esse link, você já baixa o arquivo zipado, quer dizer, o arquivo compactado, referente a esse pequeno aplicativo que te permite ajustar o horário de verão no Windows. Agora, a própria Microsoft, ela disponibilizou uma correção para os Windows XP, Windows Vista, que estão lá disponíveis no site da Microsoft, para que você possa acertar o horário de verão de acordo com as novas leis vigentes no Brasil. Tá? Vamos fazer agora um intervalinho. A gente volta já já com o segundo bloco do programa de hoje. E na entrada do segundo bloco, eu vou fazer o comentário a respeito do que a Microsoft providenciou para resolver o problema do horário de verão no Brasil.
Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.